Ehi, ciao, benvenuto all'unità 23 in questo momento di chiacchierare. Sei pronto? Pronta per vedere Valentina che fa degli affari? Guarda qua il nostro titolo, Affare fatto, negozio fechato. Quindi vedremo Valentina che si incontra con Giuseppe. Ti ricordi Giuseppe, il proprietario dei negozi dell'azienda di orologi? Bene, quindi loro si incontreranno in questa conversazione. Andiamo subito a vedere che cosa dicono. Quindi mettiti gli auricolari, fai attenzione e io torno subito per il nostro ponte.
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno Valentina, prego, accomodati.
Allora mi volevi parlare di una possibile proposta commerciale, giusto? Eccomi, sono tutta orecchi.
Giustissimo, vorrei offrire un tour ai turisti brasiliani che arriveranno nella nostra bella Italia tramite la tua azienda in Brasile.
Ah sì? Interessante.
Sì, questo tour prevederebbe diverse attività suddivise nell'arco di un'intera giornata, o se vuoi possiamo farle in 2 giorni.
E che tipo di attività sarebbero queste?
Dunque, si partirebbe con una visita alla fattoria della nostra famiglia. Lì avrebbero la possibilità di vedere da vicino le nostre tecniche agricole, i nostri prodotti e capire cosa significa chilometro zero.
Mi sembra interessantissimo. Si potrà fare anche una degustazione?
Assolutamente sì. Sempre lì potrebbero anche fare una visita alla nostra azienda vinicola, visitare i vigneti e degustare i nostri vini e i prodotti.
Pensi di aprire pure le porte della segna tempi corsato ai turisti?
Certo, come no? Una visita guidata per conoscere il processo di produzione degli orologi.
Wow, Giuseppe, la proposta mi sembra molto allettante. Sono davvero soddisfatta di quello che ci puoi offrire. Affare fatto senz'altro.
Eccellente. Allora andiamo a prendere un caffè mentre discutiamo gli altri dettagli?
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno Valentina. Prego, accomodati.
Allora mi volevi parlare di una possibile proposta commerciale, giusto? Eccomi, sono tutta orecchi.
Giustissimo. Vorrei offrire un tour ai turisti brasiliani che arriveranno nella nostra bella Italia tramite la tua azienda in Brasile.
Ah sì? Interessante.
Sì, questo tour prevederebbe diverse attività suddivise nell'arco di un'intera giornata, o se vuoi possiamo farle in 2 giorni.
E che tipo di attività sarebbero queste?
Dunque, si partirebbe con una visita alla fattoria della nostra famiglia. Lì avrebbero la possibilità di vedere da vicino le nostre tecniche agricole, i nostri prodotti e capire cosa significa chilometro zero.
Mi sembra interessantissimo. Si potrà fare anche una degustazione?
Assolutamente sì. Sempre lì potrebbero anche fare una visita alla nostra azienda vinicola, visitare i vigneti e degustare i nostri vini e i prodotti.
Pensi di aprire pure le porte della segna tempi corsato ai turisti?
Certo, come no? Una visita guidata per conoscere il processo di produzione degli orologi.
Wow, Giuseppe, la proposta mi sembra molto allettante. Sono davvero soddisfatta di quello che ci puoi offrire. Affare fatto senz'altro.
Eccellente. Allora andiamo a prendere un caffè mentre discutiamo gli altri dettagli?
Bene, quindi la conversazione comincia, conversa come essa, con un complimento a nuoto, vero? Quindi Valentina dice: Buongiorno Giuseppe, buongiorno Valentina, prego, accomodati. Aqui a gente tem uso do prego muito legal, né? Que é aquele uso para falar, por favor, né? Vem comigo, me acompanhe, se acomode, fica à vontade, né? Aqui é uma boa traduçãozinha a gente pensar em fica à vontade. Porque ela foi encontrá-lo, então ele fala, né? Prego, pode entrar, fica à vontade. A gente poderia traduzir assim, pensar esse prego nesse sentido. Depois, claro que o prego tem os outros sentidos que você já conhece a essa altura, então para dizer de nada, para perguntar para alguém de repente repetir alguma coisa, prego, come, prego, né? Então tem outros usos também, e aqui tem esse sentido de por favor, de fica à vontade, se acomode. Benissimo, e allora vediamo come continua. Valentina dice: Allora, mi volevi parlare di una possibile proposta commerciale, giusto? Eccomi, sono tutta orecchi. Então você queria me falar de uma possível proposta comercial. Sto, aqui estou, sou todo ouvidos. Questa è un'espressione che in portoghese e in italiano sono molto simili ed è molto interessante, è molto legale questa espressione qui, né? Sono tutta orecchi, o no masculino, sono tutto orecchi. Então, eu inteiro, né? Eu inteira, sou toda ouvidos. Que significa? Que eu estou prestando atenção, né? Estou te ouvindo, como um psicólogo aqui. Então, vediamo um po'. Mi volevi parlare, você queria, né? Me falar, mi volevi parlare, esse uso aqui do volere, di una possibile proposta commerciale, giusto? Então, aqui eles vão começar a falar sobre negócios, olha só que legal. Eccomi, né? Aqui estou, eccomi, sono tutto orecchi. E aqui a gente tem uma coisa interessante sobre a palavra orecchi que a gente está vendo aqui. Então, a gente está vendo um plural, vero? Quindi, orecchio, orecchi, plurale. Però esiste anche la parola orecchia e il plurale orecchie. Ok? Qual è la differenza? Bom, orecchio vai ser o ouvido. Ou seja, o ouvido è o órgão mesmo, não è? Do apparato auditivo aí. E orecchia vai ser a orelha. E ela è pouco usada, è, claro, è a orelha. Orelha, né? Mesmo, não o ouvido que é lá dentro. Mas ela vai ser pouco usada para falar sobre o ouvido, né? Vai ser mais usada para falar sobre, por exemplo, a orelha de uma página, sabe? Então, nesse sentido de figurado, quando a gente fala a orelha de alguma coisa, né? É muito comum a gente falar a orelha de uma página, l'orecchia di una pagina. Oh, il mio libro si è fatto un'orecchia. Ou tem até o macarrãozinho lá, que é o orecchiette, né? Que são as orelhinhas, que parece uma orelhinha. Então, fica aí a dica que a gente tem o orecchio e a orecchia também, que são coisas diferentes, va bene? E aqui nesse caso, sono tutta orecchi, porque a gente está falando de ouvidos. Então, porque eu não ouço com a minha orelha, mas eu ouço com meus ouvidos. Qual é questa la differenza? Vediamo allora qual è questa proposta di Giuseppe. Io sono curiosa di sapere di cosa si tratti. E Giuseppe risponde, giustissimo, vorrei offrire un tour ai turisti brasiliani che arriveranno nella nostra bella Italia tramite la tua azienda in Brasile. Então, corretissimo, era sobre isso mesmo que ele queria conversar. Gostaria de oferecer um tour aos turistas brasileiros que chegarão à nossa bela Itália através da sua empresa no Brasil. Guarda qua che proposta interessante, vero? Una proposta di affari qua. Interessante tanto per Giuseppe, però anche per Valentina che ha un'azienda di turismo, quindi un'agenzia di turismo. E quindi vediamo un po'. Então, vorrei offrire, eu gostaria, né, di offrire un tour ai turisti brasiliani che arriveranno, parliamo al futuro qua, arriveranno nella nostra bella Italia. Tramite, questa è una parolina interessante, vero? Tramite, che è il nostro attraverso, ok? Então, tramite la tua azienda in Brasile. Vediamo ora come reagisce, che cosa ne pensa Valentina. E infatti lei dice, ah sì, questa quindi è una sorpresa per lei, lei si sorprende con questa offerta. E dice, interessante, então, ah sì, interessante, vediamo un po'. Ah sì, interessante. E ora lui continua a spiegare, vero? Sì, sì, questo tour prevederebbe diverse attività suddivise nell'arco di un'intera giornata, o se vuoi possiamo farle in due giorni. Então, sì, sì, este tour ofereceria diverse attività divididas ao longo di un dia intero, o se quiser podemos dividi-las in due dias. Então, aqui ele começa a falar o que ele pensou inicialmente. E aqui é interessante a gente pensar nos verbos, né? Como que ele usa esses verbos, assim, as ações. Porque ele diz prevederebbe, cioè del verbo prevedere, de prever mesmo, né? Prevedere, de prever. Então, ele não usa o futuro. Por quê? Porque ele está sendo educado e ele está fazendo uma proposta. Então, ele não está ali mandando vai ser assim. Então, por isso que ele diz ofereceria, né? Preveria essas coisas. Queste attività, então, diverse attività suddivise, então, suddivise, que é de suddivisa, que é subdivididas ou divididas, né? ao longo de um dia inteiro, ou se quiser, podemos dividi-las em dois. E aí, tem uma outra coisa interessante aqui, que ele usa essa expressão, nell'arco di un'intera giornata. Então, o que que é? Se a gente pensar num arco mesmo, né? O arco de um dia é o que vai do início do dia até o final do dia. Então, essa atividade pode ser dividida ao longo do dia, nell'arco della giornata. E ele não disse nell'arco del giorno, porque em italiano a gente não vai chamar il giorno, o período de tempo que vai do início ao final do dia. A gente chama de giornata, va bene? Essa é a diferença que a gente tem aqui. Então, nell'arco di un'intera giornata, ou se vuoi, possiamo farle, o que é esse farle? Esse le aqui, le attività, vero? In due giorni. Vediamo cosa ne pensa, cosa ne dice Valentina di questa proposta, molto interessante. E lei dice, ma che tipo di attività sarebbero queste? Então, ela se interessa, mas quer saber um pouco mais os detalhes. E quais são essas atividades que a gente vai propor, né? Que a gente vai apresentar e oferecer para as pessoas. Poi lei dice, e quindi chiede, e che tipo di attività sarebbero queste? Então aqui ela também está usando o condicionale, aqui nesse sarebbero. Então, não quais serão, mas quais seriam. Por quê? Porque eles estão falando aqui ainda num momento hipotético, ainda num momento de só no campo das ideias, então não tem aqui, por isso que a gente usa esse tempo aqui, porque a gente está falando ainda de ideias e de hipóteses, de possibilidades, va bene? Então, e che tipo di attività sarebbero queste? E ora Giuseppe le elenca, vero? Quindi, e dunque comincia a spiegare e dice, dunque si partirebbe con una visita alla fattoria della nostra famiglia. Lì avrebbero la possibilità di vedere da vicino le nostre tecniche agricole. Então, começaria com uma visita à fazenda da nossa família. Lá teriam a possibilidade de ver de perto as nossas técnicas agrícolas. E qua vediamo, allora, la nostra frase. Então, o dunque, né? O allora poderia ser substituído pelo allora aqui, sem problema nenhum. Ele continua falando aqui no condizionale, si partirebbe, porque ainda está tudo no campo das ideias, né? Então, si partirebbe con una visita alla fattoria. Então, né, eles começariam com essa visita à fazenda. É bom a gente ter em mente aqui que a nossa ideia de fazenda no Brasil é uma coisa muito maior do que ela na Itália, obviamente, né? Na Itália não existem latifúndios igual tem aqui, etc. Então, fattoria vai ser aí um sítio, de repente, né? Pode até ser uma fazenda, mas é bom a gente ter em mente essa noção de espaço mesmo, porque a Itália é o quê? 1/27 avos do Brasil, aí é um tamanho muito menor, é uma dimensão muito menor, então, obviamente, aqui no Brasil existem fazendas que devem ser do tamanho quase da Itália, né? Então, é bom lembrar dessa diferença cultural aqui, essa é uma diferença cultural. Mas, enfim, ele está propondo uma visita nesse espaço que ele tem, que é la fattoria della famiglia. Lì, alla fattoria, avrebbero la possibilità di vedere da vicino le nostre tecniche. Quem avrebbero? Né? Eles teriam, os visitantes, os turistas, teriam a possibilidade di vedere da vicino le nostre tecniche agricole. Molto, molto interessante. Quindi loro producono, qua significa che producono da mangiare, producono prodotti agricoli. Quindi vediamo un po' come continua. E infatti Giuseppe continua dicendo, i nostri prodotti, eles teriam la possibilità di vedere le tecniche e i prodotti e capire cosa significa chilometro zero. Quindi vediamo un po', i nostri prodotti, os nossos produtos, prodotti, e capire cosa significa chilometro zero. Você já ouviu falar desse conceito, né? Entenderam o que significa quilômetro zero. Bom, isso é uma coisa, um movimento, na verdade, que está crescendo muito, não só na Itália, mas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e é essa ideia de você consumir apenas produtos locais. Então, a ideia de quilômetro zero é que ele não foi importado, então, porque quando a gente importa, né, alguma coisa, existe também a questão da poluição pelo transporte que aquele produto teve que passar, né? Então, por exemplo, Na Itália não existe banana, por exemplo. Então, as pessoas adeptas aqui ao movimento quilômetro zero vão dizer: não, não, olha, não vamos comprar banana, porque aqui na Itália não existe banana. E para essa banana é um produto tudo bem, saudável e tudo mais, mas para ele chegar até aqui, ele causa muita poluição. Então, vamos consumir alguma coisa daqui. Então, é um pouco dessa ideia do consumo local para ajudar os produtores locais, um pouco dessa ideia. E é bem interessante. Lá na Itália é um movimento aí que está crescendo bastante. Então, quilômetro zero. E aqui o interesse do Giuseppe é de mostrar isso para as pessoas, né? Então, ele está vendo aí uma oportunidade para até popularizar esse tipo de produto aqui a quilômetro zero, va bene, né? E a Valentina diz: mi sembra interessantissimo. Mi parece interessantissimo. Si potrà fare anche una degustazione? Poderá se fazer, haverá, né, essa possibilidade de se fazer uma degustação também. Quindi vediamo un po'. Sembra molto interessante questa proposta di Giuseppe, vero? E isso aqui tem muito a ver com outras aulas que a gente já teve e a gente já comentou sobre os agriturismo, vero? Então, o agriturismo na Itália também vai ter muito essa ideia de que são esses restaurantinhos aí na zona rural, aí na campanha, vero? E aí eles vão geralmente oferecer produtos dali, né? A gente já comentou bastante sobre essa importância que a cultura italiana dá, no geral, para os seus produtos produzidos ali, para os produtos locais. E é por isso que existem tantos selos aí para demonstrar, para comprovar e certificar a qualidade, a origem. Isso é uma coisa muito, muito da cultura italiana e um pouco na Europa até no geral, mas na Itália principalmente. Então, si potrà fare anche una degustazione, uma oferta, uma proposta aqui muito interessante da Valentina para o Giuseppe, para eles agregarem valor aí nesse projeto que eles estão tentando construir. E vediamo cosa risponde, vero? E lui dice: assolutamente sì. Sempre lì potrebbero anche fare una visita alla nostra azienda vinicola, visitare i vigneti e degustare i nostri vini e prodotti. Tá ficando cada vez mais interessante. Então ele diz: com certeza sim. Ali também poderiam fazer uma visita à nossa empresa vinícola, visitar os vinhedos e degustar os nossos vinhos e produtos. Então, na verdade, o que ele está oferecendo aqui é um super tour, né, para conhecer aí essa questão da produção de produtos locais. E ali eles estão na regione di Napoli, vero? Como a gente já viu, que o Giuseppe é dali. E então tem muita coisa interessante para oferecer, né? Eu super faria um tour desse. Você faria esse tour aqui para conhecer como é que é a produção de vinhos? E isso é uma coisa bastante comum na Itália. Existem vários lugares onde você pode encontrar esse tipo de passeio aqui para conhecer os produtos e as técnicas e como são produzidas as coisas. Quindi molto, molto interessante. Vediamo la nostra frase. Bene, e aqui a gente retoma a questão do uso do verbo ali no potrebbero, porque tá tudo no campo das ideias, ele continua usando o condizionale in questo caso, va bene? E aqui a gente tem a expressão assolutamente sim, e a gente já viu, né, como esse assolutamente é bastante usado aqui para a gente, quando a gente quer ser firme no nosso sim ou no nosso não, né? Assolutamente sim ou assolutamente no. Molto usato nella lingua parlata per affermare, dare una certa enfasi qua nel sì o nel no. Quindi assolutamente sì, né? Con certezza sì, né? Assolutamente sì. Bene, ora vediamo come va avanti questa conversazione e cosa ne pensa Valentina. E lei risponde: pensi di aprire pure le porte dell'assegnatempi corsato ai turisti? E vediamo qua. Você pensa em abrir também as portas da Segnatempi Corsato, che è a sua impresa, na marca, aos turistas? E qua Valentina le sta piacendo questa offerta, questa proposta. Quindi lei continua a pensare ad altre possibilità d'affari qui che possono fare lei e Giuseppe. Quindi pensi di aprire, você pensa di aprire, né? Pensa in aprire. Aqui a gente tem uma coisa interessante que a gente já viu muito o verbo pensare che, mas a gente também tem o pensare di. A gente vai usar o pensare di, né? Ou o credere. A gente vai usar na seguinte situação. Pensar é que eu vou. Quando eu penso que, se eu penso, eu vou pensar que outra pessoa ou outra coisa vai fazer a próxima ação. Quando eu penso de, eu penso na mesma pessoa que vai fazer aquela ação. Como a gente tem aqui, pense tu. Então, quem é que pensa? Eu tô falando, ela tá perguntando pro Giuseppe, Vero, pense tu de aprirem. E quem que abre? Quem que vai abrir as portas? É sempre o Giuseppe. Se ela tivesse perguntando pro Giuseppe, se, por exemplo, a mãe deles, os pais deles pudessem abrir, né, fossem também abrir as portas, ela teria que usar o pensar e que. Então, pense que tua madre abrirá le porte. Então, se fosse a mãe, mudou a pessoa, né? A pessoa que pensa e a pessoa que faz aqui, que abre nesse caso. Então, ficou claro aqui a diferença? Se eu estiver usando o verbo pensare, o credere, ou algum outro desses nossos verbos de opinião, né? Pensare, credere, ritenere, a gente vai usar que quando mudar o meu sujeito, ou seja, a pessoa ali que pensa, que acredita, ela vai mudar se eu tiver o que. Então ficou clara aqui essa diferença? Se eu estiver falando, se a pessoa que pensa é a mesma pessoa que faz o que vem depois, né? A ação que vem depois, que vai ser um verbo qualquer que vem depois, aí eu preciso usar di, pensare di, credere di, ritenere di. Se essa pessoa mudar, então, se a pessoa que pensa, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, não é a mesma que vai fazer a ação seguinte, que aqui nesse caso é aprire, mas poderia ser qualquer outro verbo, né? Qualquer outra ação. Aí a gente vai usar o quê? Questa è la differenza, ok? Então eu queria chamar a atenção para esse detalhe aqui. Però, insomma, l'importante qua è capire questa frase. Quindi pensi di aprire? Você acha che consegue aprire? Né? Você pensa em abrir? Então quem que pensa é o Giuseppe, quem che apre è sempre o Giuseppe. Então pensa em aprire. Pure le porte, também, olha o pure aqui com o sentido de também. E ele poderia ter usado, claro, o anche. Pensi di aprire anche le porte, o pensi di aprire pure le porte della Segnatempi Corsatto ai turisti? Benissimo, e Giuseppe ora risponde: certo, come no, una visita guidata per conoscere il processo di produzione degli orologi. Non claro, come no, una visita guiata per conoscere il processo di produzione dos relógios. Então aqui eles já estão indo além e pensando aí em mais coisas que eles poderiam fazer juntos aqui para oferecer então essas visitas, esses tours pela Itália. E vediamo qua la nostra frase, quindi una visita guidata per conoscere il processo di produzione degli orologi. Lembrando então, perché che è degli orologi? Degli orologi. Perché seria del orologio, vero? E aí, no plural, a gente precisa do quê? Do del, no plural, que vai ficar degli. E por que que não é dei? Porque é l'orologio com apóstrofo. Então, é como se fosse o lo, só que aí a gente vai cortar aqui o nosso o, né? Vai reduzir com o apóstrofo. E no plural, a gente tem sempre gli orologi, porque gli é o plural de lo. Então, gli orologi. Va bene? Então, aí, quando a gente juntou o di mais o gli, ficou degli, degli orologi. Bene, ora Valentina dice: Wow, Giuseppe, la proposta mi sembra molto allettante. Sono davvero soddisfatta di quello che ci puoi offrire. Affare fatto, senz'altro. Então, wow, Giuseppe, a proposta mi pare molto attraente, molto allettante. Guarda che parola interessante, allettante. Estou realmente satisfeita daquilo che você pode nos oferecer. Negócio fechado com certeza. Vediamo qua perché abbiamo delle espressioni interessanti, no? Affare fatto, negócio fechado, affare fatto. E esse senz'altro aqui, senz'altro, se a gente fosse traduzir literalmente, seria sem outro, né? Sem outro é senz'altro para dizer com certeza, né? Sem, não tem mais o que dizer. Senz'altro, certo, senz'altro, com certeza, sem nada a adicionar aqui. Bene, e poi la parolina allettante, che è un sinonimo di affascinante, per esempio, ok? Affascinante, qualcosa che ti fa venire voglia, então que dá vontade, né? Uma coisa que dá vontade é uma coisa que atrai, então allettante. Então e aí ela diz que é soddisfatta di quello che ci puoi offrire. Por que tem esse ti aqui? Pode oferecer a nós, e ela, esse nós que ela está falando, sim, nós como empresa, na sua, a empresa da Valentina, né? Benissimo. E ora la conversazione finisce con Giuseppe che dice: Eccellente, allora andiamo a prendere un caffè mentre discutiamo gli altri dettagli. Eccellente, então vamos tomar um café enquanto discutimos os outros detalhes. Muito italiano questo. Então eles já estão pensando aí, já viram que tem para onde ir com essa proposta, essa oferta aqui de negócios. E aí agora o Giuseppe, super simpático, né? Convida ela para tomar um café e aí eles continuam conversando. Bene, e allora la nostra frase, quindi eccellente, allora andiamo a prendere un caffè mentre discutiamo gli altri dettagli. Enquanto a gente discute mais, né, discute os detalhes de como a gente pode fazer tudo isso, vamos tomar um cafezinho. Cosa ne pensi tu di questa offerta di Giuseppe? Anche tu saresti disposto, saresti interessato a questa offerta? Che vocês acharam dessa offerta? A Valentina deveria mesmo aceitar? Ela tá fazendo a coisa certa? Ou você visitaria, você iria para um tour desse? Nella regione di Napoli, vero? Della regione Campania, con Valentina? Mi conta qui depois nos commentari che io quero sapere. Ora passiamo al nostro grande salto e rileggiamo velocemente le nostre frasi insieme. Allora si comincia con: Buongiorno Giuseppe, buongiorno Giuseppe, buongiorno Valentina, prego, accomodati. Buongiorno Valentina, entri, si accomodi. Allora, mi volevi parlare di una possibile proposta commerciale, giusto? Eccomi, sono tutto orecchi. Então você queria me falar de uma possível proposta comercial, correto? Aqui estou, sou todo ouvidos. Giustissimo, vorrei offrire un tour ai turisti brasiliani che arriveranno nella nostra bella Italia tramite la tua azienda in Brasile. Corretissimo, eu gostaria de oferecer un tour aos turistas brasileiros que chegarão à nossa bella Italia através da sua empresa no Brasil. Ah, sì, interessante. Ah sì, interessante. Sì, questo tour prevederebbe diverse attività suddivise nell'arco di un'intera giornata o se vuoi possiamo farle in 2 giorni. Sì, este tour ofereceria diverse attività divididas ao longo di un dia intero o se quiser podemos dividirlas in 2 giorni. E che tipo di attività sarebbero queste? E che tipo di attività seriano esse? Dunque, si partirebbe, vediamo qua, con una visita alla fattoria della nostra famiglia. Lì avrebbero la possibilità di vedere da vicino le nostre tecniche agricole. Então, começaria com uma visita à fazenda da nossa famiglia. Lá teriam a possibilidade de ver de perto as nossas técnicas agrícolas, i nostri prodotti e capire cosa significa chilometro zero. Os nossos produtos e então o che significa chilometro zero. Mi sembra interessantissimo, si potrà fare anche una degustazione? Mi parece interessantissimo, potresti fare una degustazione também? Assolutamente sì. Sempre lì potrebbero anche fare una visita alla nostra azienda vinicola, visitare i vigneti e degustare i nostri vini e prodotti. Con certezza sì, lì também poderiam fare una visita alla nostra impresa vinicola, visitare os vinhedos e degustare os nossos vinhos e prodotti. Giuseppe produce tantissime cose, vero? Pensi di aprire pure le porte dell'assegna tempi corsato ai turisti? Pensi in aprire também as portas da segnatempi corsato aos turistas? Certo, come no? Una visita guidata per conoscere il processo di produzione degli orologi? Claro, come no? Una visita guiata per conoscere il processo di produzione dos relógios. Wow, Giuseppe, la proposta mi sembra molto allettante. Sono davvero soddisfatta di quello che ci puoi offrire. Affare fatto, senz'altro. Uau, Giuseppe, a proposta me parece muito atraente. Estou realmente satisfeita daquilo, com aquilo que você pode nos oferecer. Negócio fechado, com certeza. Eccellente, allora andiamo a prendere un caffè mentre discutiamo gli altri dettagli? Senti, então vamos tomar un caffè in quanto discutimos os outros detalhes. Ed eccoci arrivati alla fine di questa lezione. Ora ti lascio con la nostra conversazione, ascoltala bene un'altra volta e poi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Noi ci vediamo alla prossima lezione e vi lascio un caro saluto. Ciao!
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno Valentina. Prego, accomodati.
Allora mi volevi parlare di una possibile proposta commerciale, giusto? Eccomi, sono tutta orecchi.
Giustissimo. Vorrei offrire un tour ai turisti brasiliani che arriveranno nella nostra bella Italia tramite la tua azienda in Brasile.
Ah sì? Interessante.
Sì, sì. Questo tour prevederebbe diverse attività suddivise nell'arco di un'intera giornata. O se vuoi, possiamo farle in due giorni.
E che tipo di attività sarebbero queste?
Dunque, si partirebbe con una visita alla fattoria della nostra famiglia. Lì avrebbero la possibilità di vedere da vicino le nostre tecniche agricole, i nostri prodotti e capire cosa significa chilometro zero.
Mi sembra interessantissimo! Si potrà fare anche una degustazione?
Assolutamente sì. Sempre lì potrebbero anche fare una visita alla nostra azienda vinicola, visitare i vigneti e degustare i nostri vini e i prodotti.
Pensi di aprire pure le porte della Segnatempi Corsatto ai turisti?
Certo, come no? Una visita guidata per conoscere il processo di produzione degli orologi.
Wow, Giuseppe, la proposta mi sembra molto allettante. Sono davvero soddisfatta di quello che ci puoi offrire. Affare fatto senz'altro.
Eccellente. Allora andiamo a prendere un caffè mentre discutiamo gli altri dettagli?